Mais elas na Popular FM, estamos de volta. Hoje a nossa convidada é Ângela Vibos de Faria e falamos sobre as questões que envolvem a violência contra a mulher.
Eu queria saber de ti, Ângela, porque você é uma mulher que convive com vários tipos de mulheres que sofrem vários tipos de agressões, né? Sejam psicológicos ou físicos e tal. E como é que foi para ti receber a notícia de que a tua filha foi agredida? Porque é diferente você falar de casos que não tem uma ligação afetiva, de pessoas que você não conhece ou que não tem contato, né, diariamente, e falar de alguém que, meu Deus, é a tua filha, né, nasceu de ti.
Uhum. Foi
vocês
bastante...
estavam fora?
Sim, a gente... Que a Camila mora no Rio, né? E a gente estava justamente na semana da ONU Mulher. Então, foi assim, foi bastante forte, né? Até a gente teve que ter, assim, muita estrutura psicológica, né? Assim, para primeiro ver como a gente ia agir, se isso ia se tornar público, como isso ia repercutir também. Mas assim, a gente ficou muito, muito tranquilo, por um lado, quando conseguiu falar com ela. Mas a primeira coisa foi
de
eu pegar...
Quem comunicou
vocês? Ela mesma, sim. E a primeira coisa que a gente queria pegar, eu queria pegar o primeiro avião e dar um abraço e estar lá, né, junto e tal, porque essa parte é emocional, assim. E o Rudelmar envolvido com o trabalho também. E na Semana da Mulher eram umas coisas assim... muito fortes também, porque a nível mulheres da Índia, né, com testemunhos, porque é um momento lá que chegam mulheres dando testemunhos dentro na Assembleia, na Semana da ONU Mulher, na UN Women. Então, meninas, por exemplo, na Índia, que foram queimadas com ácido, né, por... Então, a gente vê, assim, como as coisas são complexas, muitas vezes, em países, assim, as questões culturais, religiosas, da casta, ou os preconceitos, ou a questão muçulmana, ou a questão africana também, né, que a gente também, às vezes, no nosso conceito de mulher, não entende que eles fazem, né, ou... coisas assim um pouco absurdas para nossa compreensão, né, de cultura, que são fatores culturais, mas que é uma luta dessas mulheres, né, para por exemplo, das muçulmanas, das indianas, né, que também sofrem e são com estupro e com coisas
mutilações,
assim, mutilações na África, no caso, né, das meninas e o casamento forçado. Então, nesse ano até eu tenho aqui anotado o nome, mas não me vem agora na memória, ela foi homenageada justamente porque ela salvou mais de 800 casamentos forçados de meninas, né? Então, são coisas que às vezes não vêm à tona. Mas assim, a nível particular, por isso que eu acho assim, a gente tem que estar muito atento como a gente pode educar nossos filhos também, nossas filhas, para ter uma cultura de menos ódio, né? De não uso da violência, de uma aceitação de um não, do ciúme doentio. Então, é um trabalho muito psicológico isso, sabe? Que a gente tem que fazer. E se a gente é educado, assim, com uma coisa de gênero, assim, de um pensamento feminista, é muito difícil ainda pros homens, né? Que não entende esse processo, que não é uma questão de ser mais ou menos, mas
disputa,
é uma questão de...
disputa, né? Não é uma disputa?
Exato. É uma questão de igualdade, né? E de reagir, sempre como não conseguem as coisas, usam a violência.
Usam da força, né?
Da força.
E para a mulher, muitas vezes, falta.
E no caso da tua filha, que é uma pessoa bem instruída e educada dentro desses conceitos já feministas, uhum, né? Que viaja pelo mundo, tem toda uma experiência, e ela sofreu violência. E uma coisa que a gente ouve bastante de quem sofre violência é a vergonha de denunciar, né? Então, às vezes a pessoa se retrai, achando que ela tá numa condição de inferioridade porque tá sofrendo violência. E acho que o caso da tua filha é um caso que mostra bem assim... Todas as mulheres estão sujeitas, né, independente da classe.
E não é ela que precisa se esconder.
Exato.
É o agressor.
Exato.
Só que geralmente o questionamento recai sobre a mulher. Tivemos recente o caso, né, do cantor, esse, o... Me ajuda,
Vitor
Rose.
Léo.
do Victor.
Toda uma repercussão foi, não foi, a mulher inventou e tal. Logo todo
até
foco,
do político,
todo foco foi em cima do próprio Lazier, né? Então assim, sempre a mulher é questionada. E aqueles dias eu escutei uma notícia bem assim rápida no meio do noticiário comprovando lá que os exames e tal realmente comprovaram que ela foi agredida e tal. Mas assim, daí não teve mais repercussão, né? Porque a mídia já tinha abafado, já tava ali que
existia uma disputa. E até no próprio caso da Camila, né? Tipo, com certeza ela deve ter escutado e com certeza alguém deve estar questionando neste momento o que, que ela fazia aquela hora da madrugada em um bar. Ela sendo mulher, mas poxa, por que não?
E foi bem isso. Ou outros casos são... referentes à vestimenta, né?
É.
Também. Ah, porque o Rio é um lugar que é quente, né? As meninas usam shorts, saem de saia, enfim. Também é uma coisa que recai de novo a culpa. Então, a educação, que realmente... A minha educação foi de me reprimir, de usar roupa. Porque assim, vai
pra
decente pra rua.
Né?
Pra ser respeitada. E eu acho que as outras gerações já pensam diferentes, né?
Mas
é
não
tão
tem,
difícil.
Eu também acho que não tem nada a ver, por quê? Porque, olha, no caso das muçulmanas, como você citaste antes, gente, só aparece os olhos
e mesmo assim
elas são agredidas, elas são abusadas. E aí, qual é a justificativa?
Outro dia teve uma idosa de 80 anos, 76 anos, se eu não me engano, que também dentro de sua casa... Ela foi estuprada e morta, né? E daí a pergunta
tivemos
também
aqui
é assim...
na região, alguns anos atrás, um caso em Costão, se não me engano, que foi uma mulher também que foi morta dentro de casa e teve violência sexual também comprovada. Então, assim, também uma senhora de mais de 70 anos, né? Então, a gente tem N casos e foi coincidência a gente ter esta temática na previsão do Mais Elas, porque nesta semana justamente tivemos vários casos aqui na região. Tivemos uma mulher que foi morta em Estrela, tivemos outro caso em Linha Clara, com agração, com braço decepado, tivemos mais uma outra situação de um casal que foi agredido também envolvendo um ex-companheiro, e sem contar, a Rose lembrou de uma outra situação, uma menina
que aconteceu
também.
Aconteceu ainda agora,
agredida na
Teutônia,
rua.
Né? A menina prestou depoimento, inclusive no Facebook, na rede social. Ela desceu do ônibus, estava voltando do trabalho, eu acho. Alguém simplesmente partiu para cima dela, jogou ela no chão, agrediu. Foi
bateu a cabeça no chão.
Na cabeça, é. E para quê, né? E pode ser qualquer um. Qualquer um.
É isso. Isso
e não
se diz
é
que uma,
mimimi.
Eu ia dizer justamente isso, né, Luciana?
Tá me segurando.
Quando começa a história de que o machismo é mimimi, né? São pessoas que entendem que a violência contra a mulher realmente é uma coisa que, assim, é casual, não acontece sempre, que foi um momento de...
Ou que não é pelo fato de ser mulher, muitos argumentam isso, né?
Homens também são agredidos.
Sim, são. Mas geralmente as questões que envolvem a mulher são mais incidentes, mais frequentes.
Quando o homem mata, ele mata porque a mulher ele mata porque ele acha que ele tem poder ou ele tem domínio sobre ela, que ela é uma propriedade, né? Essa é a diferença entre um homem matar um homem e um homem matar uma mulher, né? Essa de Estrela, casualmente. O assassino, ele não só matou a ex-mulher, como ele ainda torturou a sogra, né? Então, assim, torturou duas mulheres, né? Então...
E já tinha também medidas protetivas que no Brasil ficam no papel, né? Porque não há uma estrutura que possa oferecer esta segurança de fato às mulheres.
E Ângela, tu enxerga, assim, a nível mundial, um movimento de melhora? Como é que vocês têm visto isso, assim?
É difícil fazer uma avaliação, né, de cada país, né?
Cada lugar é diferente.
Cada país tem a sua realidade, porque implica também essas questões culturais, religiosas, tribais na África ainda. Mas assim, eu vejo um passo positivo na criação dessas organizações. E assim, um passo positivo, um marco positivo que eu acho, e um marco legal, foi a questão da lei da Maria da Penha. Se isso também não não tivesse nesses anos de 2006, né? Mas se isso talvez não tivesse repercutido, se tornado lei, foi um símbolo, né? E eu acredito que as denúncias estão aparecendo mais. O tema tá vindo mais a público. É pequeno ainda, a gente pode, né, mas ainda é tímido, mas eu tenho esperança que cada vez mais a gente possa trabalhar, principalmente na educação, nas escolas, é fundamental, eu acho, esses programas, porque eu vejo que a UN, a ONU Mulher, no Brasil, existe um escritório, existe uma oficina. E eu acredito que eles têm também programas que eles precisam chegar assim, mais para as cidades do interior, não ficar só nas capitais. Eles precisam promover mais promotoras ou educadoras sociais para poder fazer esse tipo de coisa. Porque eu fiz essa palestra, mas eu não sou uma representante, entende? Eu sou uma ativista, então é diferente. Tu existia um programa político, um programa político-educacional.
Organizado, planejado.
Isso, com pessoal realmente que venha com material, que venha com dados. Eu peguei a partir de depoimentos, pesquisas e o próprio testemunho. Então, isso é uma coisa, eu posso fazer isso como ativista, como feminista, eu posso promover isso, né? E é bacana, eu acho que é um espaço importante. Mas eu sinto a necessidade de haver mais campanhas, porque surgem essas, mexeu com uma, mexeu com todas. Então, essa é um pouco que entra assim, o pensamento para a solidariedade com o que aconteceu com a Camila. E acontece com outras, tantas outras, que ficam também no silêncio. E a gente tem que entender que esse silêncio tem que ser rompido, mas assim, as instituições, ela tem que ter um suporte também para ela.
Eu acho que essa porque é uma das maiores falhas do
ela
Brasil.
Ela perde um
ainda,
trabalho,
né?
Ela não vai para o trabalho porque ela tem que fazer mil e uma declarações, ela tem que voltar na delegacia, ela não conseguiu fazer. Ela
e
tem
outra,
audiências.
Depois ela volta para casa e o sujeito que agrediu ainda tá solto?
Sim, esse tipo de coisa. Então,
e o pior, ele já foi exposto, né? Então, para ele...
Daqui a pouco, a vingança, né? Fica aquele medo, deve ficar, né? É. O receio se tu não conhece os limites dessa pessoa.
Exatamente. Então, eu acho que várias pessoas, amigas, próximas, dizem, ai, Ângela, pega tua filha, leva ela de volta. Pega ela, leva de volta.
E mesmo questionar, qual é a vontade dela? Ela vai continuar?
Ela vai continuar. Ela disse, mãe, agora eu tô aqui, agora eu vou encarar isso, agora eu vou até o fim e não vou abandonar. Eu vou buscar as redes e os amigos que eu fiz aqui nesse tempo e isso me fortalece.
E o medo
e isso
dela?
Me ajuda. Ela não falou, fica muito
e
assim.
E esse rapaz, ele está solto? Ele está...
Não, ele está
lutando.
Ele vai,
levando a vida dele.
Levando a vida dele, mas assim, a Confederação de Jiu-Jitsu. Já fez uma declaração, inclusive, que ele foi expulso, né? Ele não, porque eles são muito restritos a isso, né? Então, tem uma série de problemas também no Rio, que muitas academias são abertas e são um pouco marginais. Eles não vão atrás, assim, do perfil do currículo. Ah, outra coisa que chamou a atenção a Camila, que uma mãe de um menino de 11 anos, né? Que ele dava aula, ele levou um tapa do menino. Assim, sabe, porque pela reação dele, pra ele lutar, sabe, ó, tipo assim, vai ser homem, vira macho, então tu tem que bater. Então, olha, ele tá reproduzindo uma atitude, ensinando não um esporte, ele tá usando a luta como uma arma, e isso é o mais grave.
E justamente quem conhece essa linha do pensamento dessa modalidade das artes marciais é justamente o oposto, né? Eles inibem e proíbem todo e qualquer ato de violência e o uso das técnicas são para o esporte em si e para a prevenção.
Jamais,
né? Defesa pessoal,
quem
vamos
luta
dizer
não briga,
assim.
Né? Mais ou menos essa
exato,
frase,
nessa
assim,
linha. É. Mas vamos para o intervalo, na sequência a gente retorna.